Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror. Hoje vamos explorar a história de Demontlew, uma região envolta em sangrentas revoltas, conflitos e revoluções, mas que emergiu como um bastião de cultura e progresso na Terra das Brumas. Antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que este vídeo será focado na Demontlew, do cenário clássico de Ravenloft. E irá considerar eventos e personagens que existiam no domínio antes do reboot realizado pelo Van Richten Guide to Ravenloft. Ao final da minha cobertura de vídeo sobre Demontrio, do cenário clássico de Ravenloft, irei fazer algumas considerações e comparações com a nova versão de Demontrio, no Van Richten Guide to Ravenloft. Preparados? Em nossa busca pelo desaparecido Dr. Rudolf Van Richten e pela cura da licantropia, chegamos a Port-Alucine, a capital de Demontlew, em busca do apoio do famoso detetive e investigador Alanic Ray. Em seu escritório, seu companheiro de aventuras, Dr. Arthur Sedgwick, nos informa que o detetive se envolveu em uma investigação sobre uma presença maligna e manipuladora nessas terras, e também está desaparecido. Ele estava estudando a história de Demontlew, em busca de pistas no passado, que o levassem a descobrir sobre a identidade desta força maligna. Comprometidos a ajudar, nos debruçamos sobre suas anotações para explorar os segredos escondidos no passado dessas terras, marcado por sangue, revoltas e intrigas. Pouco se sabe sobre o passado remoto de Demontlew, mas historiadores especulam que essas terras tenham sido tragadas pelas brumas, do mesmo mundo de onde as terras de Mordente um dia existiram. Ambos os domínios partiram de um mesmo idioma, conhecido na Terra das Brumas como Mordentiano, e parecem ter pontos de contato entre sua cultura. Esta teoria, contudo, ainda carece de alguma evidência mais forte para ser comprovada. Aqueles que caminham em meio às ruas e cidades da avançada sociedade e cultura de Demontlew se surpreendem ao explorar seu passado e história e descobrir que, há poucos séculos atrás, esta era uma região devastada pelo caos e violência. Os registros mais antigos que temos da história de Demontlew provavelmente são as impressionantes ruínas da Catedral Sainte Mère des Larmes, ou a Santa Mãe das Lágrimas, e os textos guardados em seus salões subterrâneos. Estas ruínas antigas pertencem a alguma fé desconhecida e esquecida, que adorava uma deusa cujo nome se perdeu no tempo, de um credo desaparecido há cerca de 400 anos. Uma das seitas de Ezra, estabelecida em Demontlew, acredita que esta fé desconhecida é um culto à divindade hoje chamada de Ezra, e afirma que em seus salões subterrâneos estão os textos místicos e esotéricos que confirmam que estas terras já foram o local original onde esta crença teve início. Apesar destas controversas revelações que abalaram a estrutura da Igreja de Ezra, até hoje, o secto da Igreja de Ezra que administra estas ruínas continua a explorar seus textos antigos e misteriosos, encontrados em salas seladas de suas catacumbas, mas mantém segredo sobre suas revelações. Enquanto esta vasta fonte de informações sobre o passado dessas terras não é aberta aos estudos dos não-iniciados da fé, resta aos historiadores e pesquisadores do passado de Demontlew se voltar para outras fontes em seus estudos. O estado de ruínas da Catedral Sainte Mère des Larmes parece ser um símbolo da destruição e desolação em que se encontrava Demontlew há alguns séculos atrás. Há cerca de 300 anos, as terras de Demontlew estavam em completa anarquia, e seus povos não eram unidos sob uma única liderança. As constantes disputas por poder eram ainda agravados por ataques e saques de inimigos que invadiam essas terras, e o povo vivia sob o constante medo, violência e tragédia. Tamanha era a devastação desta região, que a população se referia ao local como o Lugar Insano, cuja tradução literal no dialeto do Alto Mordentiano é Dimantriu, nome que até hoje é utilizado para se referir à região. Muitos tentaram conquistar a liderança destas terras à força, ou usar a coerção ou subornos para tentar dominar a região. Mas qualquer poder alcançado era fugaz, e a região era novamente envolta em revoltas violentas e golpes pelo poder. A região de Dimantriu apenas foi pacificada pelas ações de Lyon, que apesar de sua grande importância histórica, teve seu sobrenome esquecido das páginas da história. Considerado um homem esclarecido, Lyon foi o responsável por retirar Dimantriu da tirania de seus pretensos monarcas e governantes, e começar a transformação da região na república aristocrática que atualmente conhecemos. Lyon chegou ao poder, mas para garantir a estabilidade de seu governo, trouxe para próximo de si os mais inteligentes e respeitados membros de cada comunidade. Este grupo, formado por anciões, curandeiros, mediadores, historiadores e filósofos, seriam seus conselheiros e dividiriam com ele o poder. Com cada comunidade da região representada, Lyon e seus conselheiros conseguiram finalmente coordenar a população da região para se defender das ameaças externas e trouxeram estabilidade para as constantes disputas políticas internas. Este novo modelo de governo formam as bases do atual Conselho dos Brilhantes e do Lorde Governador, modelo de governo atualmente em vigor em Dimonlil, e levaram a região a uma era de estabilidade. Enquanto reinos vizinhos ainda se afundavam em disputas violentas e governos ineficientes, Dimonlil se tornou um local seguro e próspero, e a região passou a ser uma referência política, um marco para o progresso e a cultura. Esta guinada no passado violento de Dimantriu é apontada por historiadores como uma das causas para a formação dos valores da sociedade dimantriana. O povo de Dimantriu tem um forte senso de identidade cultural e se enxerga como intelectualmente e culturalmente superior a seus vizinhos, valorizando as artes e a ciência como meios de expressão de sua sofisticação, finesse e superioridade. Em igual sentido, tais valores podem ser enxergados dentro da própria sociedade dimantriana, com a nobreza e a aristocracia se apresentando como indivíduos esclarecidos e cultos, cuja visão e sabedoria deve ser apreciada pela plebe que está sob seu governo. O que em um passado remoto poderia ser representado como genuína gratidão da população a um conselho de sábios e esclarecidos que retiraram a região da anarquia, barbárie e caos, com o passar do tempo, se tornou a justificativa para um crescente abismo e disparidade social. Se a educação e a cultura são os valores que distinguem a alta sociedade da plebe, o acesso a estes se tornou cada vez mais difícil e caro, marginalizando boa parte da sociedade de Dimantriu. A cada novo governo de um Lorde Governador e seu Conselho de Brilhantes, o abismo social crescia em Dimantriu. Os luxos, excessos, abusos e devassidão da nobreza se tornaram cada vez mais ousados, e a insatisfação e revolta da plebe era um caldeirão prestes a explodir. Quando o Lorde Governador Bernard Fuqualan chegou ao poder, pequenas insurgências e rebeliões começaram a ocorrer, e foram duramente repreendidas pela Gendarmerie. A repressão social trouxe uma verdadeira era de terror, e muitos encontraram seu fim através de execuções públicas na praça, através da guilhotina, um engenhoso mecanismo de decapitação. O estopim para uma revolta sangrenta ocorreu no ano de 707 do calendário baroviano, quando um grupo de plebeus foi preso e executado em praça pública apenas por terem nadado na Baía Pernod, a cerca de 100 metros onde um grupo de damas da nobreza estava se banhando. A população se ergueu em uma revolta sangrenta, clamando por uma revolução, e muitos perderam sua vida em inúmeros conflitos. O ápice dessa insurgência ocorreu quando o próprio Lorde Governador, Bernard Fouquelin, foi capturado pela população e decapitado em praça pública na guilhotina. Durante esse período de anarquia e violência, quando o sangue escorria pelas calçadas e canaletas, a região de Dimondlieu foi envolta pelas brumas, que a tragaram de seu mundo original e a levaram para o semiplano do pavor. Com a deposição do antigo Lorde Governador e do Conselho dos Brilhantes, um novo governo foi formado, tão logo um mínimo de estabilidade política e social foi garantida. E o Lorde Governador Shanbon assumiu o posto, juntamente com uma nova composição do Conselho de Brilhantes. Como resposta às revoltas populares, uma série de novas leis foram estabelecidas, visando garantir uma condição digna de moradia, alimentação e acesso à educação para a população mais pobre do reino. Seus esforços para a pacificação encontraram forte resistência da aristocracia, mas o governo encontrou um desafio ainda maior pela frente, quando Dimondlieu foi tragada para um violento conflito militar. Vlad Dracov, o Kingführer do belicoso reino vizinho da Falkovnia, tão logo recebeu os primeiros relatos sobre o desvelamento pelas brumas das terras de Dimondlieu, determinou as suas tropas que iniciassem uma campanha de anexação. A campanha de anexação falkovniana foi um conflito sangrento, e as forças de Dracov conseguiram penetrar profundamente no território de Dimondlieu. A derrota dimentriana parecia iminente, mas quando a conquista falkovniana parecia estar consolidada, houve uma súbita mudança nos rumos da guerra, e os exércitos falkovnianos foram repelidos. A propaganda do governo de Dimondlieu atribui a vitória à sua superioridade tecnológica. Embora os exércitos da Falkovnia fossem numerosos e bem treinados, não estavam preparados para enfrentar os mosquetes e canhões das forças de Dimondlieu. Muitos rumores, contudo, afirmam que tais fatores não tiveram qualquer peso na derrota dos falkovnianos, e que a conquista de Dimondlieu apenas foi evitada por fatores desconhecidos e sobrenaturais. Alguns destacamentos de soldados falkovnianos, de forma inexplicável e abrupta, se renderam e traíram seu exército, revelando estratégias e a posição de seus reforços e suprimentos, permitindo uma reação e vitória das forças de Dimondlieu. O desvelamento de Dimondlieu pelas brumas não atraiu apenas as agressoras forças de Vlad Dracov, e muito foram os imigrantes vindos de diversas terras das brumas, que vieram explorar e se estabelecer nestas novas terras. Alguns anacoretas foram enviados pela Igreja de Esdra em expedições para explorar estas terras e propagar as palavras de sua fé. Uma dessas exploradoras, Joan Secuse, trouxe revelações intrigantes. No centro da capital, Port-à-Lucie, ela encontrou uma catedral em ruínas, chamada de Sainte-Mère des Larmes, ou a Santa Mãe das Lágrimas. Descobriu que a ruína pertencia a uma fé esquecida, que adorava uma deusa cujo nome foi perdido no tempo, mas que há cerca de 400 anos este credo teria desaparecido, remanescendo apenas as ruínas de suas construções. Explorando a catedral, Joan encontrou em meio às ruínas um vitral ainda intacto, com uma imagem surpreendentemente semelhante à imagem e iconografia da deusa Esdra. E explorando estas ruínas, ela encontrou passagens secretas que levavam a uma grande e vasta rede subterrânea de túneis e salas. Em um destes corredores, foi encontrado um ambiente selado, onde estavam inúmeros pergaminhos e registros preservados há mais de 500 anos. As descobertas abalaram a comunidade religiosa, e Joan alegou que descobrira ensinamentos e textos perdidos que precediam as primeiras revelações de Jacob de Slinzia, o fundador desta fé e igreja. Apesar da grande polêmica e constantes acusações de heresia, John escreveu um novo livro de Ezra com base nestas revelações, e ela foi submetida ao rito da revelação, conseguindo conjurar uma nova forma do escuro de Ezra. Ante a manifestação verdadeira do divino, Joan tornou-se a bastiã de uma nova seita de Ezra, sediada em Demonly, no ano de 709 do calendário baroviano. Estabelecida na catedral em ruínas e nos seus subterrâneos, esta seita se dedica aos estudos esotéricos e à análise de relíquias encontradas em seus túneis, que acreditam ser palavras e ensinamentos da própria divindade Ezra. Outro importante grupo que migrou para Demonly em 707 do calendário baroviano foram os irmãos Donner, membros de uma tradicional família de Mordant, que buscou em Demonly uma nova oportunidade de ascensão social. Após a morte de seu patriarca, o renomado médico Dr. Germain Donner, a família entrou em conflito, e os irmãos Claude e Maurice deixaram Mordant, levando consigo parte de sua herança, para se estabelecerem em Port-Alucine. Os estrangeiros tiveram uma rápida e surpreendente integração na sociedade dementliana. Maurice seguiu a tradição e renome de sua família, e tornou-se um famoso médico entre a aristocracia, tratando de inúmeras doenças e sofrimentos mentais. Já seu irmão Claude rapidamente ganhou influência política e se envolveu nos complexos jogos de intriga da alta sociedade de Demonly. Os horrores da guerra viriam novamente a afligir a sociedade de Demonly no ano de 724, quando o domínio da Falkovne lançou a Campanha do Executor, uma operação militar simultânea contra os reinos de Richmulo e Demonly. As forças de Demonly, contudo, já haviam se preparado para uma nova tentativa de invasão da Falkovnia e, controlando pontos estratégicos, impediram o avanço e conquista dos exércitos falkovnianos. Apesar do sucesso na defesa de Demonly contra ataques externos, Lorde Governador Shombon não encontrava amplo apoio da aristocracia, que começou a tramar por sua deposição. A família Donner atuou de forma importante nesses jogos de intriga, para conseguir o apoio da maior parte do Conselho dos Brilhantes e depor o Lorde Governador Shambon de seu posto. Em seu lugar, foi eleito o Lorde Governador Marcel Guignol, que alçou seu apoiador Claude Donner ao Conselho dos Brilhantes como seu conselheiro mor. Para acabar com qualquer chance de deposição, os apoiadores de Lord Shambon passaram a sofrer com inúmeras restrições econômicas, que os levou à ruína financeira. Apesar de apoiar o Lord Governador Marcel Guignol, Claude Donner gozava de grande popularidade entre a aristocracia e a plebe, e muitos acreditavam que seria uma questão de tempo até que ele próprio ofuscasse Marcel e assumisse o posto de Lord Governador. Estas expectativas foram frustradas, contudo, pois Claude sofreu uma súbita e terrível doença. Para sua posição no Conselho dos Brilhantes, foi nomeado seu filho, o jovem e discreto Dominique Donner. Nos anos subsequentes, sob a liderança de Josephine Chantreau, conselheira da Defesa e da Ordem, foi concebido o Tratado das Quatro Torres, um tratado de mútua defesa contra o reino falkovniano, que além de conferir maior segurança à nação de Demonly, consolidou esse reino com um importante papel de liderança diplomática. Desde a ascensão do Lorde Governador Marcel Guignol, o governo de Demonly tem experimentado uma aparente estabilidade política. Contudo, aqueles que observam atentamente o quadro social do domínio percebem que esta aparente calmaria esconde um perigoso jogo de intriga e traição entre a aristocracia e uma sociedade à beira de uma nova rebelião violenta. As concessões feitas pela aristocracia após a revolta de 707 foram insuficientes e precárias, e aos poucos o sentimento de indignação e revolta tem tomado conta da população. Relatos apontam que grupos começam a se organizar politicamente contra o governo, e talvez seja apenas uma questão de tempo para que uma nova insurgência violenta enxague o solo de Demonlu com sangue. Após concluirmos nossa leitura das anotações de Alan E. Gray sobre o passado de Demonlu, não encontramos pistas sobre o que poderia ser esta influência maligna por trás da sociedade de Demonlu, ou pistas sobre o paradeiro do detetive Alan E. Gray. Sem novas evidências, decidimos procurar por pistas de Alan E. Gray no último local em que ele foi visto, na Grand Opera Nationale. Longe do glamour das noites de apresentações, conversamos com alguns dos funcionários e zeladores do edifício, em busca de informações sobre a noite de seu desaparecimento. Após alguns interrogatórios, descobrimos que durante aquela apresentação da ópera, Alan E. Gray teve uma longa conversa com o conselheiro-mor Dominique Donner, em seu camarote privado. Depois disso, ele abandonou imediatamente a apresentação e buscou o serviço de um dos cocheiros, que aguardavam a nobreza ao redor do grande teatro. Aguardamos a chegada de mais uma noite de espetáculos, para buscarmos mais informações entre estes cocheiros, e precisamos apelar para pequenos subornos para conquistar seu auxílio. Logo, descobrimos qual deles levou Alan E. Gray naquela noite, tendo conduzido o detetive, com um aspecto obstinado e um olhar vago, diretamente para a precária e perigosa região das docas portuárias. Nós seguimos por esta mesma senda, em busca da resposta para este mistério. Junte-se a nós, inscreva-se neste canal e ative as notificações, e vamos juntos explorar os segredos de Demonlu.